A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, beleza, mistérios e uma viagem inesquecível a um dos nossos mais próximos vizinhos. Quantos brasileiros já cruzaram a fronteira e não viram paisagens deslumbrantes como esta? O fascinante voo dos flamingos num paraíso de aves e um sedutor Pantanal. Estamos falando do Paraguai. Nossos repórteres enfrentaram estradas de terra, lama e chegaram à mais selvagem região do país. Conheceram brasileiros que saíram daqui sem nada e ficaram milionários do lado de lá. O programa de hoje é uma produção conjunta com a RPC, afiliada paranaense da Rede Globo.
Cruzamos a fronteira mais movimentada do Brasil. De um lado da Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu. Do outro, Cidade do Leste.
Es mi tierra Paraguay, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací.
É um Paraguai que o brasileiro conhece muito bem. Mas e este? Que tem cenários encantadores, uma natureza selvagem, campos em flor produzindo fortunas, e um povo hospitaleiro que nos recebe como irmãos.
Bem-vindo a Paraguai. Estamos muito contentos de visitar nosso país em este dia tão hermoso, com um sol brilhante.
Nossa missão nesta viagem: desvendar o Paraguai além da fronteira. Foram 20 dias de estrada, mais de 4 mil quilômetros debaixo de sol e de chuva. Percorremos localidades desconhecidas, até mesmo pelos paraguaios, e nos deparamos com muitas surpresas.
Nós já estamos aqui na região do Chaco e, por incrível que pareça, nessa estrada de terra, muita poeira, tem o quê? Cobrança de pedágio. Os veículos pesados pagam 100 mil guaranis, que dá aí em torno de 70 reais. Os pequenos, 20 mil guaranis, dá 13 reais.
O Chaco paraguaio ocupa mais da metade do território do país. Fica entre o Brasil, a Bolívia e a Argentina. É uma das regiões mais bonitas, selvagens e menos povoadas do Paraguai. O ambiente é único no mundo e forma um mosaico de paisagens. Nas regiões úmidas, florestas de palmeiras se perdem no horizonte. São as carandaís, tão altas e de madeira tão resistente que servem para a fabricação de postes. Nas áreas mais secas, a mata tem cactos gigantes, chegam a 8 metros de altura.
Esta árvore rechonchuda, de formas estranhas, é bem típica aqui do Chaco. O nome dela é samuru. Nesta época do ano está carregada de frutos. É uma árvore também conhecida como palo borracho, porque é comparada a um pau bêbado, por ser assim desengonçada a forma dela. E esta enorme barriga aqui é um reservatório que acumula água para os períodos de seca.
Quando maduros, os frutos do samuru se abrem em forma de algodão. E as sementes, envoltas numa pluma, são levadas pelo vento. É a renovação dessas gigantes da terra, conduzida pela leveza do ar. O Chaco é assim, uma terra de extremos. A aridez do solo contrasta com enormes lagoas. Algumas de água salgada. São resquícios de um mar que se foi há milhões de anos. No inverno recebe uma visita que enche o céu de cores e de beleza. Os flamingos. Essas aves fogem do frio intenso do Chile no meio do ano. E aqui se acomodam como se estivessem em casa.
Essa lagoa aqui tem uma faixa de areia bem larga, mas o solo está úmido, até escorregadio. E lá, no meio da lagoa, Lagoa Salgada, tem alguns flamingos. A gente vai tentar se aproximar, bem devagar, para ver se eles não vão embora.
A comida é farta, algas e pequenos caracóis. Os crustáceos são ricos em beta-caroteno, que nessas aves dá o tom rosado às penas. Os flamingos passam o dia inteiro curvados, revirando o fundo das lagoas. E são muito ariscos.
Voaram lá. Bastou a gente chegar perto da água, da beira d'água. E que bela revoada. Maravilhosa. Isso é um privilégio.
Os flamingos são a grande atração para turistas e moradores. Wilfred Gisbrecht é um deles. Filho de imigrantes alemães, ele dirige uma cooperativa agrícola. No passado, à frente de uma organização não governamental voltada para a defesa do meio ambiente, ele teve um papel importante na conservação dessas áreas.
O Globo Repórter esteve nesta região há 10 anos e o seu Wilfred já era um dos ambientalistas mais ativos aqui deste lugar. Vamos saber dele o que mudou nesse tempo todo, de 10 anos para cá, o que se cambiou?
Aqui cambiou pouquinho.
Aqui mudou muito pouco. Hoje as pessoas respeitam a vida silvestre e ajudam a proteger a região. Com isso, algumas espécies que a gente quase não via por aqui, agora são muito comuns.
É o caso dos coscorobas. Nem gansos, nem cisnes, mas parecidos com os dois. Eles são vistos em bandos e dividem tranquilamente o espaço com as outras aves.
Aqui é como se fosse uma maternidade, território livre para que as espécies se reproduzam, tanto que elas tomaram conta dessa estrada que, pelo visto, não é usada com frequência. Veja quantas.
São centenas de pássaros aglomerados nesta lagoa de água salgada, de vários tipos. Em todo o Chaco são mais de 500 espécies. Garças, cegonhas, gaviões, periquitos. Nesta lagoa, o bando mais numeroso é o desses patinhos. Aproveitam o isolamento e se esbaldam nas águas cristalinas da lagoa.
Um país que não tem litoral, há lagoas nesta região do Chaco muito parecidas com a praia. Tem areia, água salgada, muito calor durante o dia, mesmo no inverno. E com este sol escaldante, bastam apenas 6 meses no período de estiagem para que lagoas enormes, iguais a esta daqui, sequem completamente.
Apesar do ano chuvoso, as bordas já exibem os reflexos do sol impiedoso e o sal que fica na terra depois que a água evapora. Nascido nos arredores, o professor Uwe Friesen aprendeu a decifrar os sinais da natureza desde menino.
Pegadas bastante frescas aqui, são de algum tipo de felino, professor?
Na região das lagunas saladas, há diferentes felinos.
Na região das lagoas salgadas, há diferentes animais, inclusive felinos, como a onça parda. Os porcos do mato vêm até aqui para comer raízes e as onças vêm atrás deles. Então, praticamente, temos uma cadeia alimentar nas lagoas salgadas.
Ele nos mostra que as plantas do entorno também são salgadas.
São plantas muito saladas.
São plantas muito salgadas porque absorvem o sal com a água que tiram do sol. A água subterrânea daqui também é salgada.
Essa tem sal. Deixa eu provar, vai estar salgada.
Sim. Eu acá tenho cinco diferentes.
Está salgada mesmo.
Salada.
Autor de livros sobre a história da região, o professor explica que este tempero natural quase levou à ruína os primeiros colonizadores da região.
Quando chegaram nossos antepassados, há quase 90 anos, eles acharam que aqui tinha bastante pasto. Mas quando trouxeram o gado, se deram conta que os animais não comiam o capim porque ele era salgado. Aí tiveram que cultivar novas pastagens.
O sal dessas lagoas também pode ser uma sentença de morte para bosques inteiros. Quando uma lagoa transborda ou as raízes tocam os lençóis subterrâneos, as árvores vão secando até sobrar apenas o tronco retorcido. Mas não dá para negar. Até isso faz parte da beleza do Chaco. Começamos um novo dia, ainda de madrugada. O sol que desponta no horizonte é a nossa bússola. Seguimos em direção à maior reserva natural do Paraguai, o Parque Nacional Defensores del Chaco. Pela frente, 300 quilômetros de estrada de chão. A monotonia do percurso só é interrompida pelo poeirão levantado pelos caminhões transportando gado.
Quem passa por essa estrada do Chaco tem a impressão de que toda a mata está preservada, mas não é bem isso. Essa parede de vegetação serve para esconder uma grande devastação. Poucos metros adentro, o que se vê são extensas áreas de pastagens, grandes campos formados a partir do desmatamento.
A terra barata atraiu fazendeiros, muitos deles brasileiros. E a ganância de alguns é apontada pelos ambientalistas como a maior ameaça à região. O Chaco paraguaio está entre as áreas que mais sofrem com o desmatamento do planeta. E tem encantos por toda a parte.
Estamos no limite do Parque Nacional Defensores del Chaco. De um lado, áreas particulares. Do outro, maior unidade de conservação do Paraguai. É uma região bastante seca, mas quando chove é uma explosão de vida.
São incontáveis borboletas, mas o espetáculo dura pouco. Essas borboletinhas têm vida curta, o suficiente para momentos como este, de pura magia. Continuamos pela estrada que vai ficando mais estreita e complicada, até chegarmos ao fim da linha para os carros. Agora, o percurso é a pé. Quem nos acompanha é o biólogo Federico Domecq. Formado no Brasil, ele trabalha para uma ONG ambiental e visita a região com frequência.
A região do Chaco, ela é a última área que ainda se mantém virgem. No entanto, a ação do desmatamento para o avanço da fronteira agrícola está cada vez deixando menos espaço à vida selvagem e à preservação dos recursos naturais dessa região.
Federico nos guia até o Cerro León,
o segundo ponto mais alto do Paraguai.
Nós chegamos aqui num lugar que serve como acampamento para pesquisadores, guarda-parques, quando eles fazem aulas de educação ambiental, e também ponto de parada de turistas que vão subir o morro. Mas encontramos vestígios nada agradáveis, restos de fogueira. E também, um pouquinho que circulamos por aqui, muito resto de munição. Mas muito mesmo, um sinal evidente da ação dos caçadores, apesar da caça ser proibida no Paraguai.
O Parque Nacional Defensores del Chaco é a maior unidade de conservação do país e ela tem ao redor de 4 guarda-parques para 780 mil hectares de superfície.
Do alto do Cerro León, o visual é incrível. Um tapete verde cobre as montanhas. É uma área praticamente intocada pelo homem, mas muito cobiçada. Além da agropecuária, há rumores sobre a exploração futura de minérios e de gás nessa região.
O Cerro León é a área mais isolada do norte do Paraguai. Uma área preservada, mas também a mais ameaçada pelo desmatamento. E a casa de uma tribo que, surpreendentemente, ainda se mantém completamente isolada. A dos Adioreus.
Integrantes dessa tribo se escondem da civilização voluntariamente, em algum lugar, no meio dessa floresta. É a única tribo indígena considerada isolada fora da Amazônia. Seu Carlito é descendente dos Adioreus. Se emociona ao visitar a terra dos seus antepassados.
E me sinto muito contente de chegar.
Eu estou muito contente de chegar aqui porque é o território sagrado dos meus pais e dos meus avós.
Cacique de uma comunidade vizinha ao parque, ele já nasceu fora da reserva, mas mantém um olhar afiado para os sinais da natureza.
O Parque Nacional Defensores del Chaco também é uma área de concentração de grandes felinos. E aqui nessa estrada nós encontramos a marca da presença deles. Uma onça, e quem apontou isso pra gente foi o seu Carlito. É isso mesmo, seu Carlito?
É um tigre de Aguaretã, um grande.
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 Que tamanho mais ou menos?
E mais ou menos até uns 90, 100 quilos.
Seu Carlito também sabe reconhecer os sinais da presença dos adioreus, como este buraco, feito no tronco de uma árvore, que ele acredita ter sido feito pelos índios para a extração de mel. Pergunta ao cacique se ele gostaria de encontrar os adioreus que ainda estão isolados.
Sim, eu quero ver, mas com muito cuidado. Eles são selvagens e eu, como uso roupas, sapatos e não tenho cabelo comprido, não seria reconhecido como um deles.
Como está? Como está? Tudo bem?
Fomos até a aldeia onde Carlito vive com a família numerosa. Apesar de algumas comodidades, costumes ancestrais ainda são mantidos. Mas, como em muitas aldeias brasileiras, as condições de vida não são nada fáceis.
Nós pensamos que eles vivem melhor.
Nós pensamos que os índios isolados vivem melhor. Lá tem bastante comida, tem frutas, tem caça. Por isso, devemos proteger o Cerro León e respeitar a vontade dos aioreus de continuarem isolados. Uma fonte de águas limpíssimas, intocadas. Uma das maiores reservas do continente. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
cruzamos o sul do Paraguai por uma rodovia em linha reta que parece não ter fim. Estamos nos esteiros de Nembucú, uma região entre os rios Paraguai e Paraná, com mais de 1 milhão de hectares e uma fonte quase inesgotável de água doce. Esta é uma região de extensas planícies e as terras ficam alagadas a maior parte do ano. Esta é a maior área de pântano do Paraguai. E mesmo na estiagem, algumas lagoas não secam nunca. A pequena Pilar, capital do estado de Nembucú, se protege das cheias frequentes com um dique que cerca toda a cidade. Pilar também é conhecida como a capital paraguaia das motocicletas. Mas capacete e limite de passageiros passam longe das regras.
Um, dois, três, quatro.
É daqui que partimos rumo à Lagoa Iverá, a maior da vizinhança. Vamos explorar as águas de Nembucú. Os esteiros são uma das áreas mais ricas em biodiversidade do Paraguai. Até onde o nosso olhar alcança, a paisagem é esta, um imenso capinzal. Mas toda essa vegetação serve como filtro. E quando a superfície dessa água aparece, o que se vê é isto aqui. Uma água cristalina, muito transparente, surpreendentemente limpa. O fundo dessas lagoas é um jardim multicolorido. A água brota do aquífero Guarani, uma gigantesca reserva subterrânea que vai do centro-oeste brasileiro até a Argentina. Seguimos viagem por um labirinto de estradas, entre fazendas e pequenas propriedades familiares. Nós paramos aqui para pedir uma informação, temos que chegar numa lagoa e pedimos informação para uma família que mora aqui no lugar mais isolado que se possa imaginar. E a dona Vicenta me ofereceu essa fruta aqui que se chama pomelo. É uma laranja graúda, grandona. E ela muito cordialmente, muito gentilmente ofereceu pra gente essa forma acolhedora que eles têm aqui, que é muito natural. Já convida para entrar na casa, já oferece o que tem, porque é tudo longe de tudo. Como se saboreia? Se chupa.
Se chupa como uma laranja.
Se chupa. Espreme cá. Acá? Assim?
Sim.
Assim? Aqui. O suquinho do pomelo vai saindo. E a gente vai bebendo?
Sim, é.
Muito bom. Ele é assim meio azedinho, meio amarguinho, adocicado. Que delícia, gente. Depois de mais de 3 horas de viagem, chegamos à fazenda onde está a Lagoa Iverá. Primeiro, precisamos negociar a entrada com os donos da área. Porteira aberta, seguimos a pé, carregando os caiaques por uma trilha enlameada, no meio da mata. Perto da lagoa, nossa equipe tem uma surpresa. Um pequeno e barulhento grupo de bugios nos dá as boas-vindas. Passa de um galho para o outro com desenvoltura. Mas e este filhote? Será que está inseguro para os malabarismos? Desafio vencido, os bugios seguem pela copa das árvores. E nós, rumo à aventura. Agora já está tudo pronto, nós vamos embarcar nos caiaques aqui para conhecer a Lagoa de Iverá, que em Guarani quer dizer água que brilha, ou espelho d'água. E eu vou levar essa câmera aqui também para registrar parte dessa nossa viagem com o Gustavo, que é o especialista em meio ambiente. Tudo pronto aí, Gustavo? Vamos lá.
No início, somos conduzidos por um barqueiro no meio da vegetação.
São poucos metros até a lagoa. Uma superfície lisa e que reflete o céu de um azul profundo.
É, realmente essa lagoa tem águas bastante tranquilas, o que me deixa segura, apesar de não ter muita experiência em remar. E o que impressiona realmente é a gente enxergar até o fundo, por causa da transparência da água.
É como se estivéssemos flutuando sobre uma floresta. A visão é a de um aquário gigante. A lagoa não passa dos 3 metros de profundidade.
Aquele capim que nós mostramos, que serve como filtro, agora nós estamos aqui bem pertinho dele. Vou mostrar para vocês.
O capinzal esconde o horizonte. Parece que estamos numa lagoa estreita, mas logo o Iverá se revela por inteiro.
Agora a gente vê a parte mais larga da lagoa. É como eles dizem. É um espelho d'água aqui. É muito lindo.
Depois de passar 10 anos estudando a região, Gustavo conhece os esteiros como poucos.
Tem uma infinidade de peixes aqui. Há um registro de mais de 150 espécies.
Gustavo diz que áreas de Lembucu começam a sofrer com o impacto causado pelo homem, mas que esta localidade ainda está pouco alterada.
A qualidade de vida das famílias que vivem aqui não se mede em dólares, mas na possibilidade que elas têm de pescar e plantar. Aqui não tem fome, não tem invasão de terra, e seria bom que houvesse uma proteção oficial para que os esteiros continuem exatamente como estão.
Nessas comunidades remotas, o jeito tranquilo dos paraguaios de levar a vida fica evidente. Não que nas cidades a rotina seja muito agitada. Nem mesmo na capital, Assunção, uma das cidades mais antigas da América do Sul. Com menos de 1 milhão de habitantes, os ares ainda são de interior. Pelas ruas, contrastes de uma das nações mais pobres do continente. E também as suas raízes, nas seções da população, com forte influência indígena, e nos costumes. Todo dia 1º de agosto, os paraguaios tomam uma dose desta bebida, que para eles é mágica, o carrolim. Canha, que é a pinga, arruda e limão.
Não é para fracos. Ela vai tomar.
Não quer provar?
Você primeiro. Um trago. Deixa eu provar. Vamos ver. Menos.
Não, tem que ser mais.
Tem que ser mais?
Mais.
Ai, ai, ai. Isso dá um trago?
Um trago.
Meio
trago.
Meu Deus do céu!
Agosto é um mês muito longo. Aqui se diz que é o mês das vacas magras. Aí a gente toma o carrolim para limpar o sangue e espantar os males.
Brasileiros que encontraram o caminho da prosperidade no outro lado da fronteira. E a fonte milagrosa da Nossa Senhora Paraguaia. A gente volta já já.
Olá, amigos! Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
A fé fez do Paraguai um país muito religioso. 9 em cada 10 paraguaios são católicos. E Cacupé, a 50 quilômetros de Assunção, é o destino dos devotos da santa mais querida dos paraguaios, Nossa Senhora de Cacupé. Annalise paga uma promessa e entra na igreja de joelhos. Emocionada, ela conta que conseguiu terminar a faculdade de arquitetura como uma das melhores alunas da turma, apesar das dificuldades financeiras da família.
Para agradecer-lhe por todo o que me deu, por
todo. Perto da catedral, no meio de barracas e lojas de lembrancinhas, as torneiras estão abertas para a devoção.
Nesta fonte de água do santuário, é esse movimento o tempo todo. As pessoas vêm aqui para buscar água, acabam até se banhando, porque muitos acreditam que esta água é milagrosa.
É o Poço da Virgem, local de peregrinação há décadas. Hoje a água vem de um poço artesiano furado recentemente. Mas os devotos não se importam.
A gente encontrou outra família aqui, o Edgar e a Vanessa. Eles vieram porque o bebê, quando nasceu, também teve um problema de saúde, um probleminha de coração. Eles fizeram a promessa, foram atendidos, segundo eles, e vieram aqui para pagar essa promessa. A hora está tudo bem, não? Vanessa?
Tudo bem.
Estás feliz?
Sim.
Nos dias de missa, Cacupé recebe uma multidão. E para que todos possam acompanhar as orações, as rezas são em espanhol e em guarani, as línguas oficiais do país. O Paraguai é um dos poucos países onde a maioria da população fala uma língua indígena. Mas preste atenção neste animado bate-papo.
Ah, o Dia da Amizade foi maravilhoso. Vocês gostaram da gente?
São todas brasileiras?
Não, eu na verdade sou paraguaia, mas sou filha de brasileiro.
Paraguaia, filha de brasileiro. Brasiguaia, você?
Eu também sou paraguaia, filha de brasileiros.
Você?
Eu sou filha de brasileira com paraguaio. Sou misturada.
Estamos em Santa Rita, a quase 70 quilômetros de Foz do Iguaçu. Na cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, boa parte dos moradores nasceu no Brasil ou tem pais brasileiros. Santa Rita está numa das regiões mais ricas do Paraguai. Mérito de agricultores brasileiros que se mudaram para o país nos anos 70 e transformaram essas terras num grande celeiro. O paranaense Antônio Galheira chegou há mais de 30 anos.
Foi muito difícil. Eu vim a pé, não tinha carro, mas foi uma sensação boa. A gente tem aquele instinto de crescer e abrir e trabalhar na terra.
E foi o que ele fez. Enfrentou as dificuldades, trouxe os irmãos e juntos fizeram fortuna. No silo da família, onde técnicos começam a produzir biodiesel, caminhões chegam o tempo todo trazendo os frutos da colheita.
Eu via lá no norte do Paraná, quando eu trabalhava carpia, café na enxada, eu via a Ponte da Amizade em caixas de fósforo. Então eu nunca sonhava que ia passar em cima dessa ponte e viver 32 anos para cá dela, como eu estou vivendo, que esse mês completo, 32 anos que eu estou aqui.
Os irmãos Giordani até parecem brasileiros, mas nasceram no Paraguai. Eles são a segunda geração da família na região de Santa Rita. E nem de longe lembram a figura do antigo homem do campo.
O Paraguai hoje ele produz alimento para mais de 20 milhões de pessoas. Ele tem uma população de 7 milhões de pessoas. Ele está produzindo alimento para mais de 20 milhões. Então eu me vanglorio disso, que o meu país é bem pequenininho e está produzindo alimento para o mundo.
Um jardim.
Quer uma flor para você?
O Os pais deles, pioneiros dessa saga, hoje levam uma vida tranquila. Mas gostam de lembrar que nem sempre foi assim.
Nós chegamos a comer um ovo em três. Daí eu batia, batia aquele ovo assim até crescer assim.
Melada com nata, salame, queijo.
Estes imigrantes brasileiros se orgulham do patrimônio e principalmente das lições de vida que estão deixando para os filhos.
Eu tenho muito orgulho contar para os amigos do que a gente passou, do que foi sofrido. Nada aqui veio de graça, não.
Uma ilha de areia no meio de um lago e as ruínas dos missionários que viveram aqui há 400 anos. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas. Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o Webvox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Navegamos por um grande mar vermelho. As chuvas recentes tingiram as águas da represa de Assiretá, a segunda maior hidrelétrica do Paraguai, construída na fronteira com a Argentina. Nosso destino, uma ilha de areia que emerge no meio do lago. No verão, é um disputado balneário para os paraguaios. Antes da formação do lago, este lugar já era uma enorme ilha no meio do rio Paraná. Com a inundação, parte da ilha acabou submersa, deixando à mostra estas dunas. Uma beleza natural que também corre o risco de desaparecer. O vento forte e a movimentação da água estão fazendo com que a ilha se desmanche aos poucos. Mais perto dali, o tempo não conseguiu apagar uma história registrada há séculos, a das missões dos jesuítas. No Paraguai, algumas das ruínas dessa época estão entre as mais conservadas. A Igreja de Jesus de Tabarangue, do século XVII, é um exemplo. Essa era uma das dezenas de vilas erguidas pelos jesuítas na América do Sul para catequizar os índios. A vizinha Santíssima Trindade do Paraná era a maior delas. Chegou a ter mais de 3 mil moradores. A guia Romina Vasquez aponta detalhes da arquitetura que mostram a fusão das culturas indígena e europeia. Anjos barrocos com rostinhos de índios. As missões se tornaram tão prósperas e independentes que incomodaram os colonizadores. Os jesuítas acabaram expulsos e as missões abandonadas. Às margens do rio Paraguai, entre Paraguai e Argentina, essas ruínas esburacadas são o que restou da igreja de São Carlos Borromeu. Construída depois da expulsão dos jesuítas, ela foi uma das maiores da América Latina. Esta paisagem, hoje tranquila, foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, em que Uruguai, Argentina e Brasil se uniram contra o país. Foram 5 anos de bombardeios que deixaram marcas não apenas nas construções, mas no sentimento do povo paraguaio. Segundo os historiadores, de 80% a 90% da população adulta masculina foi dizimada. A professora Vicenta Ojeda, gestora cultural da prefeitura de Humaitá, costuma guiar turistas pelas ruínas. Ela diz que, mesmo depois de quase 150 anos do fim da guerra, alguns paraguaios
ainda se ressentem dos efeitos do combate.
Há que curar as feridas.
Temos que curar as feridas, valorizar a fraternidade, a solidariedade com os países irmãos.
Nas tramas que contam a história do povo paraguaio, os fios ora tecem pontos delicados, ora precisam ser forjados a ferro e fogo. Luque, nos arredores de Assunção, tem dezenas de lojas e de oficinas especializadas na arte da filigrana. Metros e metros de fios de prata acabam se transformando em peças decorativas, como esta daqui, ou em joias, com riqueza de detalhes. Este bracelete, por exemplo, pesa 25 gramas e aqui as peças são vendidas por peso. Ele custa 430 mil guaranis, R$ 270. Seu Mateu Medina molda as peças numa praça de Luque. Ele usa apenas três ferramentas e uma concentração que não tem limites.
Eu me esqueço de todos. Somente uma concentração total para fazer uma joia bonita.
É uma arte milenar.
É uma arte milenar, não é minha. É do universo, é de Deus.
É de Deus.
De ponto em ponto, Dona Graciela tece o dia a dia. A agulha fura o tecido e costura um dos artesanatos mais típicos do Paraguai, o Nhanduti, que em Guarani significa teia de aranha. A técnica, que usa mais de 200 pontos diferentes, chegou com imigrantes e aqui ganhou as cores locais. Dona Graciela aprendeu com a mãe, que tinha aprendido com a avó.
Me sustento a tua vida.
É o meu sustento. Cunhando ti, criei meus filhos e sustento minha casa. E isso me deixa feliz.
E isso me põe feliz.
Um ótimo fim de semana e até a próxima sexta.
Ajuda os vós. Há 14 anos em seu coração.